Ricardo Valverde.
Manhã na Rio. Entrevista.
Hoje, dia dos namorados, é um dia que muitas pessoas têm o costume de comprar presentes, sair, ficar com a pessoa amada e muito mais. A declaração de amor é a melhor forma de fazer com que saibam os nossos sentimentos e intenções. Mas e quando a pessoa tem a dificuldade de se declarar e expressar o que sente? O que fazer? Para falar mais sobre isso, quem está na linha, Aline Gomes, neuropsicóloga. Aline, muito bom dia, um assunto muito pertinente. Hoje a gente vai falar bastante, papear, porque a situação hoje está complicada com esses coaches de hoje, hein? Eles querem abolir o relacionamento, abolir a família. Como é possível, então, se declarar e deixar a vergonha de lado, apesar de tanto coach aí, homem de um lado dizendo que mulher não vale, mulher do lado dizendo que homem não vale? Tá feia a coisa, eu ainda sou um dos últimos românticos. Como fazer para se declarar, Aline? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. É, mas, Ricardo, acho que tem mais gente que tá nesse grande barco aí com você de últimos românticos. Acho que as pessoas estão mais enrustidas do que outra coisa, sabe?
É verdade. Olha, Aline, eu sou de uma época que quando a gente saía assim para um barzinho, para música ao vivo, essas coisas, a gente ia paquerar, né? Arrumar uma namorada, pedia para dançar, ou a gente pegava, via a menina mais bonitinha, mais engraçada, aquela que de repente dava uma entrada, a gente chamava para dançar, dançava, ela bebia um suco, a gente tomava alguma coisa, conversava. Era uma coisa completamente diferente de hoje. Hoje, você vai em qualquer lugar, tem 10 homens de um lado, 10 mulheres do outro, cada um no seu celular, zapiando não sei com quem, e ninguém conversa com ninguém. Aí tem o coach da academia que diz que o homem não pode ser emocionado, que o homem tem que ser frio, que o homem tem que ser calculista, que tem que tratar a mulher na unha do pé, e as mulheres, por sua vez, estão na academia, estão bombadas, estão saradas, dizendo que nenhum homem presta. Como é? Que coisa de louco. Tá meio maluco, tá meio confuso esse mundo de hoje, Aline.
Então, isso, mas me parece, Ricardo, me parece sim, né, baseado em estudos e até o que eu vejo nos atendimentos clínicos que eu faço, que isso é só da boca para fora, porque quando está ali na intimidade, até de um atendimento clínico, né, onde a pessoa, aqui no atendimento psicológico, onde a pessoa, ela se abre, ela coloca suas vulnerabilidades, seus desejos, todo mundo tem o desejo de ser amado. Todo mundo. Só que o que acontece hoje? Realmente, se a gente ficar ouvindo muito isso, a gente acaba comprando esse discurso. Mas quando você vai perguntar para a pessoa assim, vem cá, mas que... Ah, não, eu queria. Ah, mas é impossível, né? Não, não. Hoje em dia essas mulheres, hoje em dia esses homens, mas o que... quando se pergunta o que a pessoa quer, ela quer um relacionamento, ela quer viver um amor, ela quer passar por essa vida e ter experimentado essa boa sensação. E que essa boa sensação não acontece só nos filmes. Tem nos filmes bem idealizado, nos filmes românticos? Tem também. Mas se você olhar com carinho para o lado, você encontra um avô e uma avó, você encontra um padrinho e uma madrinha que ainda são casados, tem uma parceria legal. Você vê de um número mais escasso, mas você ainda vê. Então é possível sim.
Ô Aline, algumas pessoas têm dificuldade de se declarar. Essas pessoas que têm dificuldade de se declarar ou até de se entregar, elas sofreram algum trauma na sua vida emocional?
Não necessariamente. Não necessariamente sofreram um trauma. A primeira etapa que faz uma pessoa não se declarar é a vergonha. Uma natural vergonha até, né? Mas quando aquilo é algo que realmente paralisa a pessoa, a gente pode estar falando de um medo de rejeição. Muitas pessoas não se declaram, não se abrem, não vão lá e vão correr atrás do que querem com medo de ser rejeitadas. Aí sim, essa rejeição pode ser ou porque a pessoa já passou por uma rejeição no passado ou porque ela viu alguém muito importante da vida dela passando por uma rejeição e sofrendo com aquilo. Então, eu criança vi minha mãe sendo rejeitada e o quanto ela sofreu com aquilo. Opa, aprendi, trago para a minha vida, quando não necessariamente vai acontecer a mesma coisa comigo, mas eu uso aquele escudo para eu não vivenciar. Então, a gente pode estar falando, não de um trauma necessariamente, mas a gente pode estar falando de um medo de rejeição.
Outra coisa, muitas pessoas gostam de ouvir declarações de amor a toda hora, procuram a tal validação. Isso pode ser algum problema com a pessoa? A pessoa pode ter algum problema de
baixa autoestima, de carência, assim, de uma dependência emocional. Pode ser, não estou afirmando que seja, mas pode ser assim, uma pessoa que tem necessidade de ouvir a todo momento, né, ela está buscando no outro aquilo que falta nela, e nela, para ela mesma dá para si, sabe? Então pode ser sim.
É igual a pessoa tá lá no zap lá ou no telefone, tá bom, meu amor, tudo bem, mas a gente se fala, tá bom, um beijo, te adoro, fala, tá bom, até amanhã. Quer dizer, se a pessoa não respondeu com um beijo ou disser um também, nossa mãe, aquilo acabou para outra pessoa.
É, e são as interpretações errôneas que a gente faz, né? É, ou até mesmo assim, falar assim, você me ama. Tem gente que pede, não só fala, pede mesmo, fala assim, você me ama, você não disse hoje que me ama, você me ama. Ó, você já, final do dia você me disse que me ama de manhã, você não falou até agora no final do dia que me ama de novo. É, a gente pode estar falando de uma carência, uma dependência emocional, um vazio.
E, no, por exemplo, hoje a gente comemora o Dia dos Namorados. Muita gente já tem muito tempo de convivência, outros estão se conhecendo, né? Esse período de conhecimento é muito importante para dizer que futuro tem aquele relacionamento, né? Ou seja, a pessoa não pode ser emocionada demais e também não pode ser fria demais. Tudo tem a dose certa. E aí, como é que descobrir essa dose?
Como descobrir essa dose? Acho que talvez tão importante quanto descobrir a dose é descobrir como é que o outro manifesta o amor também. Porque às vezes, Ricardo, eu posso ser uma pessoa que eu não sou de ficar falando que te amo o tempo inteiro. Mas eu demonstro quando eu tô saindo de casa, eu tô vendo que tá um trânsito, né, um trânsito todo parado aqui, e eu sei que você vai pegar esse caminho daqui a 10 minutos, né, você é meu parceiro, vai pegar esse caminho daqui a 10 minutos. Eu ligo pra você e falo assim, Ricardo, ó, tô vendo que tá tudo parado por aqui, não vem por aqui não, vai pro outro caminho que eu vi isso aqui. Ou tô passando no supermercado antes de chegar em casa e tem aquele sorvete que você gosta, poxa, eu vou levar aquele sorvete. A gente tem outras formas de manifestar que ama, que não somente através da palavra. Pode ser através de um gesto, pode ser através, é isso, né, levar um presente, pode ser através de toques, assim, eu posso, toda hora faço um carinho em você, eu faço um carinho na sua cabeça, né, eu faço questão de ficar encostado em você, e tem várias formas de se manifestar o amor, sem ser apenas com as palavras. Então, acho que talvez mais interessante do que encontrar a medida de nem tão frio, nem tão grudento, é perceber assim, poxa, mas essa pessoa ainda me olha, ela ainda se importa, quando a gente briga até, né, poxa, que chato, a gente brigou, mas ela fica chateada quando a gente briga, ou pra ela assim, ah, briga, tô nem mais aí, tanto faz. Quando cai no tanto faz, opa, acenda uma luzinha amarela aí, porque o sinal não tá bom.
E a violência, ela pode também não ser só física, pode ser verbal também. Quando o relacionamento começa nessa vibe de violência verbal, de ofensa verbal, não digo nem física, já é uma coisa já para a pessoa ficar com o pé atrás, né?
Sim, e ó, até um estágio antes da violência verbal é a invalidação. Né, eu não preciso, que a gente entende por violência? Eu te xingo, eu fico te humilhando, mas às vezes o fato de eu falar assim, ah, você não tá tão bem arrumado hoje, isso constantemente, ou falar assim, ah, mas você não consegue fazer as coisas direito, né, isso vai invalidando a pessoa e vai minando também aquele relacionamento, não só a pessoa que tá recebendo essas palavras invalidantes, como o relacionamento, eu tô levando ele para um caminho tóxico.
É, eu sou de uma época diferente, sou de uma época que a gente conhecia a pessoa e conquistava ela pessoalmente no dia a dia. Hoje, né? Hoje as pessoas têm aí aplicativo de relacionamento e tem uma coisa chamada também, Aline, filtro, que as mulheres usam no Instagram, que eu vou te contar uma coisa, filha. Você está conversando com uma pessoa que aquela não existe. Então as próprias mulheres também, elas se escondem atrás de um personagem que ela queira ser aquilo, que não é. Isso atrapalha também. Aí vai conhecer o rapaz, ou também isso serve para o homem também. Quer dizer, a pessoa tem que ser natural, ela tem que realmente dizer e mostrar quem ela é e como ela é.
Exato, concordo com você, Ricardo. Isso acaba sendo assim, uma pontinha de um iceberg, algo até mais superficial. O que é mais profundo nisso? Eu não me aceito. Se eu não me aceito, sim, eu, quando a gente começar a se relacionar, eu, provavelmente você é uma daquelas que fala falando assim, você me ama, você me ama, você me ama. É. Porque se nem eu me amo, e eu demonstro isso, porque eu não me aceito, não aceito a minha apresentação, a minha configuração, eu vou ficar esperando que você me ame. Mas olha que hipocrisia, né?
É,
eu não me amo, mas eu quero que você me ame.
É verdade. Então, um relacionamento para dar certo tem que ser nem de mais nem de menos. Tem que ser na dose. Agora, achar essa dose certa é que é complicado demais. E tem pessoas também que se escondem em rede social, que têm dificuldade também de se relacionar, né? E passam a se relacionar também de uma forma, digamos assim, mais tímida. Outra coisa, relacionamento à distância. Isso dá certo, Aline?
Ah, tem muitos casos que dão sim, a gente não pode generalizar, né, dizendo que todos dão errado, quando a gente até vê alguma pessoa próxima a gente começando o relacionamento à distância, a gente já fala, nossa, coitado, coitada, isso vai acabar. Não necessariamente, eu mesma conheço profissionalmente, pessoalmente, alguns casais que começaram à distância e hoje estão juntos. Então, eu acredito que seja possível, sim.
Eu estou conversando com a Aline Gomes, ela é neuropsicóloga, o assunto de hoje é relacionamento e emoções, até porque estamos vivendo hoje o Dia dos Namorados, e é um dia muito especial para os casais, marido, mulher, noivos, namorados, pessoas que estão se conhecendo, enfim. Aline, não existe um manual para relacionamento, né? O relacionamento, ele é de pessoa para pessoa, ou seja, não existe de A a Z. Como manter um bom relacionamento? Isso vai de pessoa para pessoa, de emocional para emocional, né?
É, mas tem uma... Dentro da psicologia existem algumas linhas, né? E uma das linhas, que para ser bem específica nem é da psicologia, mas é da área de desenvolvimento humano, tem uma das linhas que fala que para que o amor dê certo, e eu gosto dessa ideia do que eu vou compartilhar com vocês agora, que diz que para que o amor dê certo, é preciso se manter três pontos. O primeiro ponto é que haja amor, naturalmente. Dentro de amor, o que você entender de amor, Ricardo? Ah, admiração, carinho, isso é levar presente, é fazer tudo pela pessoa, é a sensação do amor em si. Então, o primeiro ponto é o amor e o que você entender por amor. Segundo ponto é que o casal tenha objetivos em comum, ou seja, os dois estejam olhando para o mesmo lado. Então, se um quer ter filho e o outro não quer, isso é algo muito delicado, porque alguém vai ter que abrir mão, né, ou de ter o filho ou de não ter, ou então o relacionamento vai acabar, porque não chega, porque isso é um objetivo muito grande. Ou, vamos nos mudar para outro país, ou vamos abrir um negócio, ou, sabe, aqueles objetivos maiores e grandes, os maiores e mais profundos, eles também são importantes para que os dois estejam olhando para o mesmo lado. E isso vale, né, atualizar de tempos em tempos. E o terceiro é que tenha sexo. Porque o que faz um casal ser um casal é o sexo. E quando eu digo sexo, vamos lá, vamos pegar... Existe sexo na terceira idade, mas vamos pegar aqui a terceira idade. Não precisa ser o sexo, mas aquela tensão sexual, aquela... Ah, fiquei até com ciúmes quando eu fui na feira e vi aquela mulher olhando pro meu senhorzinho. Assim, ali tem uma tensão sexual ainda. Então, porque se não tiver sexo, são dois amigos, são dois sócios de pets, dois sócios de filhos, dois sócios de imóveis. Então, sexo, amor e objetivo comum são três pontos muito importantes para que o amor dê certo.
Tá certo. Eu conversei com a Aline Gomes, neuropsicóloga. O assunto de hoje foi relacionamento e emoções. Deixe seu contato em rede social para as pessoas entrarem em contato também, Aline.
Meu Instagram é alinegomes.neuropsicóloga.
Tá certo. Desculpa eu perguntar, Aline. Você é casada, solteira, noiva, tem namorado?
No momento sou solteira.
Com certeza vai encontrar um par. Com certeza vai encontrar um par pra você, um par realmente que venha, né? Com todas as qualidades que você queira numa pessoa.
É isso. Obrigada, aí. Ricardo,
então, um bom
obrigada.
Dia dos namorados, porque eu perguntei porque ia te desejar um bom dia dos namorados. Mas pode acontecer hoje, hein? Estou profetizando, hein? Pode acontecer hoje. E quando acontecer, não se esqueça que eu falei.
Tá ok, Ricardo, tá ok. Obrigada, tá?
Obrigada, bom dia.
Um ótimo dia de amor pra todo mundo.
Pra todos nós, obrigado.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.